Agora uma pergunta falando da retrospectiva da Ponte Preta. Vice-campeonato paulista de 77. Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 1981, vencendo até no Olímpico com gol de Oswaldo. Qual dessas desclassificações você acha que doeu mais para o torcedor pontepretano?
Eu não sei o futuro da Ponte Preta. Antigamente falava assim: quem sabe do passado sabe do futuro. O passado da Ponte Preta era assim: havia enternecimento e paixão dos dirigentes. Vou dar um exemplo simples. O Lauro Moraes também. Um ser humano que foi criticado, teve erros e defeitos, mas ele deixou a Ponte Preta para o Edson Ajo. E o Edson Ajo foi terceiro e foi campeão paulista do primeiro turno do Campeonato Paulista, decidindo o título, o Guarani na Ponte Preta. Bom, 81, o jogo do Birigui, que Birigui tomou frango, foi salvar um escanteio e acabou dando um gol para a Ponte. A Ponte ganhou e foi decidir o título posteriormente. Olha só, nesse jogo, final do primeiro turno do Campeonato Paulista, a Ponte não tinha Oscar, porque o Lauro Moraes deixou. Lauro Moraes e o Perina, né? Era o diretor de futebol. Deixou para quem o sucedeu o Oscar, que o Ágio vendeu e tocou o time. O time da Ponte, que o Lauro Moraes deixou: Carlos, formado em aqui, Toninho Oliveira, Nenê e Juninho, formado aqui, Odirley, que veio do Paraná, Zé Mário, de carro, daqui de Campinas, da Ponte, Oswaldo, que aliás fez gol da Ponte, Humberto Suzerjan, da Ponte, da base, Chicão, da base, nove jogadores da base, ou melhor, oito, menos Toninho Oliveira, o Odirley, né? E o Serginho. Oito jogadores que um dirigente deixou para o outro. Olha só, esse era a Ponte do passado, era assim. Hoje, eles deixam dívidas. Hoje, eles não deixam plantel. Eles deixam um amontoado de problemas. Então, eu não vejo solução de imediato para a Ponte Preta. Por isso, porque, vamos ver, por exemplo, o Vanderlei Pereira teve o maior patrocínio, vendeu grandes jogadores como Ravanelli, como Matheus Jesus, ninguém sabe por quanto, fez com o Esporte Interativo uma parceria, fez tudo isso, não pagou jogador, largou dívidas e mais dívidas, e largou para Armando Abdala uma herança maldita. Esse é a Ponte atual. Não é? O Armando Abdala pegou, formou um time, aí veio o Tiãozinho, já mudou tudo, já não tem, na verdade, aquele sentimento que ligava. Você vai falar, mas você está antigo. Bom, eu com 83 anos, estou antigo. Também seria o máximo na minha idade eu não estar no momento de antiguidade. Eu nasci em 1936. Em 47 eu tinha 11 anos, quando eu vi começar no meio a construção do estádio. Eu sou antigo, eu acho isso. Eu acho que a gente precisava acabar com esse negócio de um deixar para o outro, deixar no... Não é só a Ponte Preta, o Guarani também, no osso. Não se faz mais. Eu acho que a gente tinha um retorno, falar, vamos fazer como antes. Não é? Todo mundo fala assim, mas dá muito encargo, é muito dinheiro, mas sempre foi muito dinheiro. O Lauro Moraes deixou Oscar Carlos, que foram em várias seleções, Juninho, não é? Ele fez isso, ele deixou Chicão, que é o único atleta de Campinas que tem uma medalha olímpica, não é? Daquele time do Jair Picelli, uma medalha de prata. Então, eu não vejo perspectiva para o futebol de Campinas, porque eles pensam assim, o Guarani precisa de dinheiro, vende o estádio, mas o dinheiro acaba, e acabou o estádio. A Ponte Preta vende, o jogador tem cláusula de confidencialidade. Eu fico pensando, Elias, quando Neymar saiu do Barcelona e foi para o PSG, todo mundo falou, não sei quantos milhões de euros, não tinha cláusula de confidencialidade. Então, essa modernidade que pega um jogador feito em casa, como Matheus Jesus, como Ravanelli, daqui, que era garoto, como Emerson, que dá a base para lá, mas não é da Ponte, é do empresário e tal. Isso aí vai acabando, vai definhando o futebol. Eu confesso que eu não sei se como é que faz para ter aí uma mudança. Eu conversando com Silvinho Gerim não é nada mais, nada menos, o moço que descobriu de cá para a Ponte Preta. Ele viu de cá jogar. Num fim de semana em um time infantil, numa empresa particular, e falou, menino, vou levar você para a Ponte, e era o Dica. Silvinho Gerim falou, olha, sabe o que a Ponte precisa? Precisa pôr menino lá. Precisa acabar com medalha. Eu não sei como é que faz isso, mas ele contou. Olha, o tênis clube ia fechar. Aí teve uma revolução, puseram o Ito Tibiriçá, presidente, um garoto de 21 anos. Depois, o sucessor dele foi o Irso Puchetti, com 22 anos. O Vaquiano tinha 22 anos quando assumiu e tinha perto de 30 quando assumiu a Ponte. Aquela revolução que o Silvinho Gerim fala no tênis, precisa ser feito. Aí fala assim, bom, mas como é que faz? O Guarani tem um Siqueira que tem, já investiu 100 milhões, 200 milhões. Eu entendo, é difícil. A Ponte tem o Sérgio Carnieri, que investiu muito e deve ter recebido também muito, porque vendia muito e ia placando. Eu não sei como é que faço a conta. Olha, você pensa, talvez, que eu esteja fugindo da pergunta. Eu não tenho a menor ideia de como caminha os clubes como caminham os clubes de Campinas para o futuro. Eu acho que eles vão desfazer para sempre desse conceito que fala: quem sabe do passado, sabe do futuro. Eu sei um pouco do passado, mas o futuro do futebol campineiro é uma grande interrogação.
E indo nesse embalo, Zarban, até para a gente terminar esse papo delicioso que eu tive com você, a Ponte Preta vive uma situação dramática no Campeonato Paulista. Se o Campeonato Paulista for retomado, a Ponte precisa vencer os dois jogos restantes para escapar do rebaixamento. Você tem esperança de uma inversão de quadro se o campeonato for retomado?
O Paulo Mendes Campos fala assim, ele tem um poema que ele fala: se multipliquei minhas dores, também multipliquei minhas esperanças. Esperança a gente sempre tem. Eu acho interessante o seguinte: o Armando Abdala fez 4 derbys. Ele ganhou 3 e empatou 1. Aí falaram que ele estava errado, que está cheio de erro. E aí colocaram o Tiãozinho. O Tiãozinho fez 1 derby e perdeu. O Armando Abdala quase subiu e o Tiãozinho está quase caindo. Eu acho que a Ponte, por causa dessa pandemia e do vírus, do coronavírus 19, isso aí vai ajudar a Ponte. Mas multipliquei minha esperança com isso. Vai saber, eu acho, achômetro é fogo, que ninguém sabe como vai esse vírus, quando vai ser a curva final ou a maior. De repente isso aí vai até julho, agosto. Então eu acho que esse campeonato não vai para frente. Mas é um exemplo terrível, tão terrível que já tem gente ligado à diretoria da Ponte falando assim: precisa tirar Tiãozinho. Fala, agora vocês estão tudo, vocês combinaram para pôr Tiãozinho. Agora estão combinando para tirar Tiãozinho. Sei lá, eu como torcedor da Ponte, eu vivo de esperança. Estou multiplicando, Elias, mas está difícil.
Zarban, eu queria agradecer demais, demais, demais a nossa conversa, o nosso papo aqui para os leitores do Soderb. Alguns trechos também eu vou colocar na programação da Rádio Brasil. Eu só queria te agradecer por esse papo, por essa viagem no tempo do futebol de Campinas, do Brasil e do mundo. Sucesso para você e fique em casa, hein, Zarban?
Tá, eu prazer, é meu. Eu confesso que eu sou seu fã. Né? Fã de carteirinha, do seu jeito, às vezes até displicente de falar, mas você fala muito com o seu sentimento. Isso é muito importante. Um abraço, meu amigo Elias.
Um abraço para você e um abraço para todo mundo que ficou ligado nessa entrevista.